Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Então, continuarei hoje uma série de sermões que já comecei a fazer sobre a maturidade. E nesses sermões anteriores, vimos que a maturidade se associa a um caráter bem formado de uma pessoa, englobando várias virtudes. Dentre elas, brilha em particular os elementos da virtude da prudência, apesar de a maturidade não se ligar exclusivamente a essa virtude. E, naturalmente, essa virtude levará ao desenvolvimento de outras virtudes que caracterizam uma pessoa madura, pois a prudência não fica ociosa em uma alma, mas auxilia no desenvolvimento das outras. Por isso, em uma pessoa madura, vemos elementos da fortaleza, pois a pessoa se mantém firme nos compromissos e persevera nos seus deveres. Encontramos também elementos da temperança na pessoa madura, pois a pessoa não se deixa levar pelos prazeres desenfreados ou pelo comodismo. Encontramos também elementos da justiça, por causa do senso de dever de Estado, que está muito claro, muito presente no espírito dessa pessoa, e também no compromisso dela em buscar o bem do próximo. Então, vamos comparar ainda uma pessoa imadura com o que seria, então, a pessoa madura. A pessoa imatura, com frequência, coloca os gostos acima dos deveres. Por exemplo, um dos sinais dessa desordem é a procrastinação, ou seja, o que é prioridade para a pessoa é o gosto pessoal. E, por isso, com frequência, deixa o dever para depois, para seguir seus impulsos. A prioridade é satisfazer o seu gosto. Associamos tal atitude em uma pessoa imatura a uma criança porque isso assemelha tal pessoa a alguém que ainda não atingiu a maturidade da razão, ou seja, uma criança que, apesar de ser muitas vezes pura e inocente, ela não está em uma idade em que ela é capaz, com sua inteligência, de apreciar a realidade do mundo e das coisas em toda a sua complexidade. A criança, justamente por ser criança e por ter um raciocínio pueril, não é capaz de analisar com profundidade o peso do dever. Assim, a pessoa imatura, apesar de estar em uma idade em que ela já devia apreciar as coisas com profundidade e em toda a sua complexidade, ela age de forma pueril, ou seja, não sabe analisar o peso do dever, assim como uma criança faria. E assim, ela não dá a ele a prioridade ou o peso devido. É frequente, então, na pessoa imatura deixar o dever de lado para se entregar à diversão. Digamos que a pessoa separou tal momento, em tal dia, para se dedicar ao estudo, mas, no momento de realizar tal tarefa, um impulso que a inclina para se entregar aos jogos, às distrações, às diversões, acaba levando-a a abandonar o dever para se entregar a isso. O que aconteceu então neste exemplo? A distração, a diversão, acaba tendo na vida dela a prioridade, tirando dela o esforço e a energia que ela deveria estar gastando em coisas mais sérias. A pessoa não consegue medir prioridades, o valor das coisas. Isso se torna tanto mais grave quanto mais pessoas estão sob sua responsabilidade. Às vezes, por exemplo, um pai de família poderia, com mais esforços, melhorar a situação da família, mas a pessoa não consegue medir e estabelecer prioridades, ou seja, o valor das coisas, e não mede também as consequências drásticas de continuar se entregando de forma desenfreada às diversões e não a coisas mais sérias. Um outro aspecto A pessoa imatura não aprecia bem o valor do tempo e então perde bastante tempo. Uma criança, por exemplo, não tem a capacidade de analisar em profundidade o valor do tempo. Não é por maldade, mas porque ela ainda não está em uma idade em que sua inteligência consegue ver toda a complexidade que é o tempo e o valor dele. O tempo que perdemos hoje não voltará nunca mais. A pessoa imatura perde muito tempo e não é capaz, justamente por sua falta de espírito de reflexão, de medir as consequências dessa perda de tempo. Uma negligência que temos hoje na nossa vida de oração nunca mais vai voltar. Será um bem a menos que teremos no céu por causa dessa nossa negligência. Por isso que uma criança particularmente iluminada por Deus para entender essas coisas, como a Jacinta, ela dizia: se as pessoas soubessem o que é a eternidade, elas não pecariam jamais. Então, se nós soubéssemos pensar o que é o tempo perdido, nós mudaríamos completamente a nossa rotina. Essa falta de espírito de reflexão, ou seja, essa forma pueril de lidar com a vida, leva a pessoa a não fazer as coisas na vida de forma sólida. Então, ela se acostuma a viver de uma forma superficial. No trabalho intelectual, ela não é sólida. Quando tem que se engajar em alguma responsabilidade, em algum evento, busca sempre fazer as coisas de qualquer jeito, de forma superficial, pois a falta de pensar solidamente nas coisas a faz agir superficialmente nelas. É interessante porque nosso agir é intimamente ligado ao nosso pensar, pois a gente só ama aquilo que a gente conhece, como dizia Santo Agostinho. E nada é quisto sem antes ter sido conhecido, como diz o adágio escolástico. A pessoa de reflexão superficial costuma ter uma vida superficial, pois, não desejando e amando ardentemente uma coisa justamente por não refletir devidamente nela, não luta corajosamente para conquistá-la. Ou seja, ela não pensa, e por não pensar, não deseja, e por não desejar como convém o verdadeiro bem, ela não age. Ela vive sempre uma vida superficial. Por quê? Porque ela vive de momentos, ela não sabe refletir para consolidar bem o agir dela. Então, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele faz girar toda a vida espiritual em torno de um princípio bem compreendido, um princípio bem refletido, um princípio bem consolidado. Então, a partir desse princípio, ou seja, o homem, ele veio de Deus, porque ele foi criado por ele, deve ir a Deus. A partir desse princípio, ele tira conclusões para o que deve ser a vida de piedade, o que deve ser a meditação, o que deve ser o exame de consciência e assim por diante. Mas por quê? Que ele é capaz de consolidar de tal forma a vida espiritual dele? Por causa do espírito de reflexão. Mas uma pessoa que não vive para refletir, vive de diversões, vive de momentos, ela não é capaz de organizar a vida dela em torno de um princípio sólido. Então, a virtude da prudência, como já disse, ela vai brilhar de forma particular na pessoa madura. A prudência tem partes integrantes. Apesar de isoladas em si, essas partes por elas mesmas não constituírem a prudência, elas sempre se encontrarão na pessoa madura e também na prudência, quando esta se encontrar em um estado mais maduro em uma pessoa. O que são essas partes integrantes de uma virtude? São Tomás de Aquino diz que assim como uma casa tem suas partes integrantes, ou seja, um fundamento, muros e um teto, nós sempre vamos encontrar essas partes em uma casa, tomadas entre si de forma isolada, elas não formam uma casa. Se uma pessoa tem só muros, mas não tem teto e fundamento, ela não tem uma casa. Se ela tem só fundamento, ela não tem uma casa. Ela tem partes de uma casa, mas ela não tem uma casa. E assim também as virtudes têm aquilo que nós chamamos de partes integrais, partes integrantes. Elas fazem parte da virtude. Toda virtude perfeita terá cada um desses elementos, mas isolados entre si, não formam a virtude completa. Então irei citar apenas algumas que fazem parte da virtude da prudência e que são muito convenientes para uma pessoa madura. Uma dessas partes integrantes da virtude da prudência é a que os antigos chamavam de memória. A memória se refere à experiência. É interessante que, se por um lado é fácil ensinar a um jovem a geometria, não é fácil ensinar a ele a prudência. Isso quer dizer que a pessoa que viveu uma série de coisas na vida, essa experiência servirá de referência para escolhas futuras na vida. Por exemplo, digamos que uma pessoa gostava muito de fazer brincadeiras com os outros, particularmente ressaltando os defeitos alheios. E certo dia, essa pessoa começou a se dar conta de que as pessoas se afastavam dela, ou que ela magoou muito alguém com essas brincadeiras e assim por diante. Tal pessoa, a partir dessa experiência negativa que teve com isso, entrará um pouco em si para pesar suas atitudes, o caminho que tem seguido, e essa experiência que teve servirá de referência para atitudes futuras. Essa experiência, digamos assim, traumática que a pessoa teve, fará com que ela pense 30 vezes no futuro antes de fazer isso novamente. A pessoa madura busca, então, aprender com sua experiência e, sobretudo, com os erros. Isso faz parte da vida humana e devemos ser muito humildes diante disso, ou seja, aprendemos muito com os nossos erros. Obviamente, não devemos buscar de propósito o erro, mas, como são, em muitos casos, inevitáveis devido à nossa fraqueza, devemos, ao menos, tentar aproveitar de alguma forma dessas nossas faltas. A falta de experiência tem muita influência na imaturidade, porque essa falta de vivência de muitas situações concretas e diversas impede, às vezes, que a pessoa enxergue em alguns atos as consequências mais longínquas deles. Um exemplo: muitas vezes um padre, se ele tem um bom conhecimento de vida espiritual e um certo tato em analisar situações concretas, quando escuta uma pessoa dizendo que está andando constantemente triste e negligenciando muito a sua vida de oração, só com esses dois elementos que a pessoa apresentou para o padre, ele já consegue enxergar muito longe onde provavelmente a pessoa irá cair ou já terá caído. A experiência faz com que, com poucos elementos, a pessoa chegue mais longe ou enxergue mais longe. É por isso que a experiência é uma grande amiga da prudência, pois ela nos ajuda a enxergarmos mais longe, e esse enxergar mais longe é de grande utilidade quando se trata da escolha de nossos atos e na tomada de decisões. Então, obviamente, é uma coisa que faz muito parte na tomada de decisões. Outro ponto de capital importância para a prudência, logo também para a maturidade, é aquilo que em latim se chama solertia, ou seja, a sagacidade. Essa sagacidade implica uma certa perspicácia, uma rapidez na hora de tomar uma decisão. É uma capacidade de se adaptar a diferentes situações. Não se trata de uma negligência ou uma falta de caráter, onde a pessoa faz as coisas de qualquer jeito. É a capacidade de tomar uma boa decisão, bem ponderada, equilibrada e justa, mas de forma rápida. Disse anteriormente que a pessoa madura é reflexiva, mas seria um erro pensar que só é madura a pessoa que pensa sempre 30 minutos antes de agir, sendo que tem situações concretas em que a decisão terá de ser tomada em 30 segundos. A pessoa madura tem essa sagacidade para escolher a coisa certa em dado momento, já que tal momento exige uma reflexão muito rápida da parte de tal pessoa. Acontece muitas vezes de nos encontrarmos em situações que não esperávamos e que as consequências dessa situação podem ser muito drásticas. Ou seja, podemos aproximar ou afastar uma pessoa de Deus. A sagacidade vai ser essa capacidade de analisar e entender uma situação concreta com muita profundidade, com muito realismo e de forma rápida, fazendo com que rapidamente a pessoa encontre o melhor e o mais sólido caminho a ser tomado diante de tal situação. Entender qual o melhor caminho a ser seguido em vista de um bem. Então, digamos que a pessoa se encontra em uma discussão que não esperava, por exemplo, com um protestante. A sagacidade fará com que ela saiba defender a fé em tal momento, de forma rápida, e, ao mesmo tempo, não tornar a fé ridícula aos pagãos. Outro elemento da maturidade é a circunspecção. É algo bem próximo da sagacidade. Circunspecção consiste em saber analisar aquilo que está à nossa volta, ou seja, como diz a etimologia dessa palavra, consiste em olhar aquilo que está em torno de uma ação. A circunspecção nos leva a analisar as circunstâncias. Analisamos tudo aquilo que está em torno de uma ação, um contexto, a fim de analisarmos se convém ou não fazermos aquilo. A sagacidade nos faz escolher rapidamente. A circunspecção nos faz prever as coisas que estarão presentes em torno de certos atos. Não se trata só de escolher entre o certo ou o errado, mas também entre o bom ou o melhor. Por exemplo, quando se fala de beber uma bebida alcoólica, em si não é pecado, mas a circunspecção nos faz analisar se convém ou não fazer tal coisa em tal situação por causa da reação que causaríamos em algumas pessoas com isso. Justamente, a pessoa imatura não se dá conta do contexto em que ela se encontra, por isso que ela faz muitas coisas desproporcionais ao que a situação, ou seja, exigiria dela. Essa circunspecção falta para ela essa boa análise do contexto. Um outro exemplo, podemos pensar na impressão que causaríamos nos outros em tal situação, no tipo de contexto em que colocaríamos as crianças em certos ambientes, assistindo tais coisas e assim por diante. É um elemento extremamente necessário para a maturidade. Uma criança não é, ordinariamente falando, capaz de analisar em profundidade o contexto de algumas ações. Então, a pessoa imatura age de forma pueril, não sabendo prever as coisas com a devida ponderação e profundidade. Então, é aquilo que os santos chamavam de exame preventivo. Ou seja, a pessoa busca prever aquilo que ela deve fazer no dia, ou então o combate particular que ela terá durante o dia, justamente para já escolher os meios para vencer nesse combate. Então, digamos que a pessoa sabe que ela tem uma dificuldade particular com a preguiça. O que vai ser esse exame preventivo, ou seja, essa circunspecção? De manhã, quando a pessoa acorda, ela já tenta prever as principais situações em que ela vai ter que vencer a preguiça, pois ela sabe mais ou menos onde que ela cai ordinariamente, então ela já vai tentar prever os meios para não cair novamente nesses pecados. Ou então vamos supor que a pessoa tem uma dificuldade com a virtude da paciência. Então de manhã, ao acordar, ela já sabe que em tal momento do dia ela vai encontrar tal pessoa que oferece uma particular dificuldade para ela exercer a paciência, então ela vai tentar prever como lidar com essa pessoa antes mesmo de estar com ela. Então isso seria a circunspecção. A pessoa imadura justamente não é capaz de olhar algo que está à frente dela. Ela vive só do momento presente. Outro elemento, aquilo que chamamos de conselho, é a capacidade de saber aprender dos outros, saber escutar os outros. A experiência mostra que muitas vezes não somos capazes de enxergar bem as coisas por causa das nossas paixões. Elas alteram com frequência nosso julgamento. Ninguém é bom juiz de si mesmo. É por isso que ela busca se consultar com alguém que não está sob a influência dos mesmos impulsos, a fim de não se fiar nela mesma. Então, muito importante, sobretudo quando se trata de questões relacionadas à castidade. Porque as nossas paixões, as nossas emoções, elas têm um grande poder de sedução sobre a nossa vontade. Então, se a pessoa não sabe pedir conselhos para alguém que não está submetido aos mesmos impulsos que ela, dificilmente ela vai seguir o reto caminho. Porque o mais lógico é que ela vai tentar seguir o caminho que mais satisfaça as suas paixões. Por fim, a pessoa madura busca ter uma reta apreciação de si mesma. Como já disse nos sermões anteriores, a pessoa madura é muito realista. Ela busca se enxergar com muita sinceridade, sem exagerar as coisas, sejam os defeitos, sejam as qualidades, e sem se deixar levar por uma visão irrealista das coisas. Às vezes, podemos encontrar uma pessoa otimista demais, seria uma espécie de imaturidade. Ela pensa sempre de si mesma acima do que ela é. Não se trata aqui de não lutar por coisas grandes, mas a pessoa imatura tem uma apreciação de si que está fora da realidade. Como ela se enxerga alto demais, ela não aceita que as pessoas não a tratem à altura. Isso a leva a dar importância demais à necessidade dela, à importância dela, à influência que ela deve ter na vida dos outros. Enfim, ela vive um filme onde ela é a protagonista e todos os outros são os personagens que devem girar em torno dela. Ela não enxerga os outros como um imã ao qual ela deve atrair para eles metais, ou seja, bens, mas ela é o imã para o qual tudo deve ser atraído, tudo deve ser convergido, ela deve ser realmente o centro das atenções. Então seria uma espécie de imaturidade. A pessoa exagera a necessidade, a importância dela, por quê? Porque ela pensa de si alto demais, acima do que aquilo que ela realmente é. Ou então podemos encontrar pessoas do extremo oposto. Quando não encontramos esse otimismo, encontramos um certo pessimismo. A pessoa se julga a pior pessoa, pensa que ninguém nunca se interessará por ela, pelo que ela pensa, pelo que gosta, enfim, ninguém nunca vai a entender, e assim por diante. Ela exagera na apreciação de seus defeitos. Enfim, resumindo tudo isso, ela não é uma pessoa realista. Então, por esse motivo, e por muitos outros também, devemos pedir muito a intercessão de Nossa Senhora. Não é à toa que as ladainhas de Nossa Senhora tem a invocação Mãe do Bom Conselho, porque o conselho, justamente, é essa capacidade de escolher os bons meios e os melhores a fim de atingirmos um fim. Então, como a gente pode perceber, a maturidade precisa muito de uma pessoa que tem uma reflexão madura, uma pessoa que aprende a enxergar as coisas tais como elas são. E a partir desse conhecimento da realidade, tomar boas decisões. E é por isso que nós devemos muito pedir a Nossa Senhora, Mãe do Bom Conselho, essa graça de termos santos e maduros católicos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.